CBN Audiência Pública.
São 9h12 agora, no Acre, 2 horas atrás de Brasília, em Brasília, 11h12. Então, estamos aí atualizando o pessoal que está acompanhando também pelo Instagram, às vezes de outros estados do nosso país. Então, eu sempre faço esse esclarecimento para a galera não achar estranho, né? Meu Deus, 9h12, hein? Mas é o horário do Acre, viu, gente? É um pouco diferente. Muita gente, inclusive, não gosta dessa diferença toda, né? Vamos, então, começar o nosso CBN Audiência Pública cumprimentando os nossos convidados. Doutor Giordani, bom dia.
Bom dia a essa grande audiência da CBN. É o doutor Marco, é um prazer estar aqui ao lado dele para tratarmos de um tema tão importante e tão necessário.
Doutor Marco, bom dia.
Bom dia, Lilian, bom dia, doutor. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Falo aqui de São Paulo e vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência voltada aí para os crimes cibernéticos, cybercrimes, como preferirem.
Doutor Vanderlei, bom dia. Será que ele está me ouvindo? Bom dia, doutor. Doutor Vanderlei, bom dia. Acho que ele não está me ouvindo.
Bom dia, Lilian. Está me ouvindo?
Estou lhe ouvindo. O senhor me ouve bem?
Alô?
Acho que nós
ouço, temos... sim. Bom dia, Lilian. É um prazer poder estar participando contigo nessa...
Nós só estamos com um delay grande, conexão de internet, né? E às vezes isso acontece. Se o senhor estiver usando Wi-Fi, eu aconselho usar 4G. Normalmente no Instagram, 4G é sempre melhor. Então use a internet do próprio celular, que às vezes dá mais certo. Pode aproximar também um pouquinho mais a tela do celular ao senhor, para a gente ter um áudio um pouco melhor. Mas já estamos conectados os três aqui comigo, né? Então vamos começar a falar sobre esse tipo de crime, o crime cibernético, o cybercrime. A gente pode começar com o advogado criminalista, especialista em direito penal e empresarial, o doutor Marco, que pode já começar nos esclarecendo um pouco sobre essa temática, como a nossa legislação, o nosso código penal trata o crime cibernético.
Perfeito, Lívia. Bom, inicialmente, não estamos falando nada que seja tão novo, né? Estamos falando de crimes que permeiam a sociedade desde que sociedade é sociedade, e o que acontece com a utilização dos meios tecnológicos, né, com a tecnologia da informação e da comunicação, nada mais é um êxodo, né, uma migração do comportamento delitivo na rua, né, propriamente dito, aquele comportamento delitivo em face de pessoas diretamente, né, corpo a corpo. Só que agora a gente tem um mecanismo tecnológico que favorece esses ilícitos que vêm permeando toda a nossa sociedade, né? Inclusive a nossa legislação atenta aos movimentos, né, da sociedade, atenta aos movimentos do comportamento humano, tem disciplinado normas que se voltem para a repressão de crimes com utilização dos meios tecnológicos, né? Hoje em dia, a gente tem no nosso Código Penal uma gama de delitos, né? A gente tem aí mais ou menos uns 4 a 5 delitos previstos especificamente com a utilização da tecnologia, né? Então aí a gente pode citar o 154A do Código Penal, que é o crime de invasão de dispositivo informático. Podemos narrar também a novel alteração dada pela Lei 14.155 de 2021, que entrou em vigor agora em maio desse ano, alterando a parte de crimes patrimoniais, ou seja, furtos qualificados, agora eles estão disciplinados como sendo também furtos eletrônicos, e também os estelionatos eletrônicos, né, que são os crimes patrimoniais que afetam diretamente o bolso do cidadão, né, uma vez que há uma subtração efetiva. Além dos outros crimes que estão disciplinados no nosso código, como você bem mencionou, os crimes contra a honra, né, inicialmente, que também podem ser praticados pela rede mundial de computadores e, pior, podem ser disseminados e propalados por esse meio de comunicação. Ou seja, a partir daí nós temos uma causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso 3 do nosso Código Penal. Então, esse é um pouquinho do panorama que nós temos hoje. Esses são os crimes informáticos propriamente ditos, ou os crimes informáticos próprios, né, que obrigatoriamente exige a utilização de uma tecnologia da informação e da comunicação, sem descuidar, sem descurar dos outros crimes que podem acontecer também com utilização da tecnologia da informação, só que não necessariamente assim o exige. Então, basicamente, esse é um pouco do nosso contexto aqui, do nosso tema de hoje.
Doutores, querem fazer alguma pontuação em cima do que o doutor Marco colocou?
Apenas, o doutor Marco introduziu muito bem essa nova dinâmica social, essa novidade, que não é tão novidade assim, dos crimes cibernéticos. O que acontece é que, de fato, hoje nós temos um elenco de crimes, de infrações penais, que tem previsão desde a década de 40, desde o advento do Código Penal, só que com a internet, com esse mundo digital, com esse mundo cibernético, a prática desses crimes, ela restou potencializada. Eles alcançaram um potencial de atingir vítimas, de viralizar, de causar um ambiente tóxico e um grande dano, assim, de uma forma tão intensa, que o próprio direito agora teve que correr atrás e dar uma resposta a essa nova realidade. Foi a partir daí que começaram a surgir as figuras próprias, como disse o Dr. Marco, que vieram contemplar a prática de crimes que hoje se massificaram pela rede mundial de computadores e por dispositivos eletrônicos. Então, para citar um exemplo, nós temos a novidade do crime de perseguição, do stalking, que pode ser feito, claro, de forma física, mas se popularizou, inclusive na cultura pop, como praticado pela rede mundial de computadores, né? Quem nunca ouviu aquele termo, eu estou sendo stalkeado, virou até neologismo, o fulano está stalkeando alguém. E o interessante, só para registrar essa minha primeira intervenção, é que nós podemos hoje, analisando os processos que chegam no Poder Judiciário, nós podemos hoje separar dois grandes blocos, que são os blocos de crimes cibernéticos, que objetivam um ganho patrimonial. Aí o doutor citou, tem a questão do estelionato, tem a questão de um furto qualificado, e tem aqueles crimes praticados no ambiente de ódio. Aí nós temos um novo, né, nós temos um neologismo que se popularizou, praticado por haters, aqueles que praticam discurso de ódio e utilizam plataformas como instrumento de agressão a minorias, agressão a mulheres. No plano da violência doméstica, isso está muito sério, eu vou comentar daqui a pouco. Então, nós temos hoje na justiça chegando esses dois grandes blocos, e o Poder Judiciário já tem julgados precedentes muito importantes e deste ano dando uma resposta a esse fenômeno.
Vou ter que fazer um intervalinho rápido e já a gente volta para ouvir também o delegado, né, adjunto aqui, delegado geral adjunto, porque tem novidades aqui no serviço, no atendimento às pessoas vítimas desses crimes. A gente volta já.
CBN Audiência Pública.
Nove e 23 no Acre, a gente está de volta então com o nosso CBN Audiência Pública falando sobre crime cibernético, cybercrime. A gente já ouviu os doutores Giordani e também Marco, e agora vou abrir a palavra para o doutor Vanderlei, que é delegado-geral adjunto de Polícia Civil. Estamos agora com um em andamento de novidades, né, doutor, em relação a esse atendimento às vítimas de crimes cibernéticos, de cybercrimes, enfim. Como que a gente pode dar dicas aqui para os nossos ouvintes na 98 e para os nossos espectadores aqui no Instagram sobre como procurar esse atendimento nas delegacias do nosso estado?
Então, bom dia, Lilian, bom dia aos novos componentes da audiência pública, doutor Marco, doutor Jordano. Parabenizar a CBN por debater esse tema tão importante. Como bem pontuado pelo doutor Marco e pelo doutor Jordano, a rede mundial de computadores, ela tem trazido inúmeras facilidades a todos os usuários. Mas por trás disso, também existem pessoas que fazem uso dessa rede mundial para estar cometendo crimes. E nós, como Polícia Judiciária, Polícia Civil, nós somos exatamente os encarregados de apurar essas infrações. E nesse sentido, como bem pontuado pela Lilian, a Polícia Civil do Estado do Acre está sendo instada a se manifestar formalmente a toda hora no sentido de criar estruturas próprias para que possam ser apurados esses tipos de crimes, que são uma novidade do ponto de vista de investigação, mas que hoje permeiam quase todos os tipos de crime. Quando você for analisar um crime de roubo, um crime de homicídio, muitas vezes por trás da investigação existem alguns crimes que também podem ser próprios ou impróprios, que fazem parte, que fazem uso da rede de computadores. E nesse sentido, nada mais acertado do que a própria sociedade, do que de estar solicitando, exigindo que as polícias judiciárias se adequem a essa nova forma de cometimento de crimes. Quando a Lilian diz que nós temos novidades, temos sim. E o doutor Jordani é um dos nossos, digamos assim, um dos nossos propulsores, no sentido de dizer assim, a polícia judiciária precisa se posicionar quanto aos crimes cibernéticos. O que nós temos de novidade? A Direção-Geral da Polícia Civil do Acre, na semana que vem, estará editando uma portaria em que irá institucionalizar um núcleo de combate aos crimes cibernéticos. E esse núcleo, inicialmente, ele estará vinculado ao Departamento de Inteligência, para quê? Para que possa atender todas as delegacias do Estado que tenha necessidade de investigações em relação a crimes cibernéticos. O espectador poderia perguntar assim, por que não vamos instalar logo de imediato uma delegacia de crimes cibernéticos? Porque nós estamos fazendo um planejamento dentro das condições atuais que nós temos. Nós sabemos que temos algumas limitações, e nesse primeiro momento, para fazer frente a essa investigação, nós estaremos instalando um núcleo. Num segundo momento, quando nós tivermos aporte de pessoal e de equipamentos especializados, cujos projetos já estão sendo formalizados, nós estaremos sim instalando uma delegacia de combate aos crimes cibernéticos. É um planejamento inicial com um núcleo e, em seguida, num segundo momento, com a instalação de delegacias. É uma demanda que nós entendemos ser necessária, mas também, por outro lado, nós entendemos que a prevenção ela é muito necessária. E, nesse sentido, a Polícia Civil tem buscado usar as redes sociais no sentido de promover dicas, informar a população, no sentido de não cair em golpes. Estamos também, simultaneamente, capacitando nossos profissionais. A nossa Acadepol tem um organograma e uma programação de cursos que nossos policiais estão sendo capacitados para lidar no dia a dia com essa nova forma de criminalidade. Então, nós da Polícia Civil, de fato, estamos nos atualizando, talvez estamos dando os primeiros passos que são necessários. Outros estados já estão à nossa frente, mas nós estamos nos integrando nessa nova forma de combate ao crime cibernético.
Só para complementar, Lilian, esse aspecto que o doutor delegado acabou de colocar, a integração entre as polícias civis de todos os estados, ela é uma realidade hoje em dia, né? Porque há um incentivo direto do Ministério da Justiça e Segurança Pública em integrar essas polícias, porque como há uma criminalidade cibernética avançada, e inclusive essa criminalidade cibernética ela se espraia por todos os estados da federação, fica muito difícil colocar todos os procedimentos investigatórios na conta da Polícia Federal, inclusive por uma questão constitucional, né, de estabelecimento de regras constitucionais. Então, o Ministério da Justiça ele tem feito essa integração entre as polícias, inclusive é encabeçado por dois delegados de polícia civil de carreira de dois estados da federação, Dr. Alessandro Barreto e Dr. Emerson Wendt, que são ótimos delegados nas suas regiões, e eles têm encabeçado essa atuação em conjunto para reprimir organizações criminosas, membros de associação que se colocam em determinados estados, se espraiando e assim executando inúmeras práticas delitivas em todo o nosso território.
Nós temos hoje mesmo, né? O delegado até pode trazer. Hoje mesmo nós temos uma...
Perfeito, doutor.
Operação, né? Que sendo divulgada aí, que foi deflagrada em municípios do interior, municípios também de Rondônia, municípios também do Tocantins. Então, a Polícia Civil agindo conjuntamente. É um belo exemplo, né, delegado? Vou ter que fazer uma pausa rapidinho. Vou até pedir desculpa, já ia passar a palavra. Mas a gente vai ter que entregar para o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, hoje sobre crime cibernético. Estamos falando sobre esse assunto que é cada dia mais presente nas nossas vidas, né? De vez em quando chega algum amigo dizendo: ei, então clonaram meu WhatsApp, não transfiram dinheiro pelo Pix, não estou pedindo dinheiro para ninguém, apesar de precisar. Mentira, brincadeira. Mas muita gente faz esses anúncios aí através dos grupos, núcleos familiares, né, muitas vezes, para avisar as pessoas próximas de que tem gente pedindo dinheiro, mas é aplicando o golpe. Então, esse é só um dos exemplos. Os nossos convidados já trouxeram alguns pontos também importantes. E no finalzinho do bloco anterior, o doutor Marco colocou essa integração da Polícia Civil, né? E aí eu acabei citando a operação de hoje, a Operação Garoa, que cumpre 95 mandados durante a investigação, que durou aí 15 meses, de acordo com o que eu recebi aqui da assessoria da Polícia Civil. E é uma operação que traz essa integração, que é um exemplo dessa integração, porque abrangeu aí municípios de Rio Branco, Senador Guiomar, enfim, vários municípios do nosso estado, também do Paraná, de Rondônia e do Tocantins. Então, essa integração entre os estados, né, delegado?
Perfeito. Essa integração realmente existe entre as polícias, tanto civis como com a Polícia Federal. E, embora essa operação tenha a integração de vários estados, o foco dela não foi especificamente crime cibernético, sim, mas sim organizações criminosas.
Sim.
Mas, por outro lado, nós já tivemos experiências exitosas de integração com a utilização específica da investigação de crimes cibernéticos, especialmente aqueles crimes ligados à pedofilia, por exemplo. Então, tivemos várias operações. E o doutor Márcio, só complementando também, dizia que nós temos alguns doutrinadores que são delegados de polícia no que diz respeito a crimes cibernéticos. O doutor Emerson Wendt, inclusive, já esteve aqui no estado do Acre ministrando cursos sobre fontes abertas, né? Então, nós, de fato, temos nos preocupado com isso. O doutor Barreto também é outro estudioso da área, né? Então, além de delegados, nós temos aí promotores, juízes, que se debruçam sobre o tema. É um tema novo, é um tema que está em constante evolução, e é necessário que os operadores policiais, de fato, se detenham a estudar para entender e combater de forma correta esse tipo de crime.
Perfeito. O doutor já citou aqui em vários intervalos, o doutor Jordani, agora me refiro, que gostaria de falar sobre a relação entre os, né, o cybercrime e a violência doméstica, alguns apontamentos importantes também para fazer.
Isso por força de duas novidades, uma jurisprudencial e outra legislativa, que impulsionaram esse debate. A primeira certamente vai gerar controvérsia, acho que o doutor Barco talvez tenha o seu contraponto, mas nós tivemos uma decisão recente do STJ, uma decisão relatada pela ministra Nancy Andrighi, isso na dimensão civil, na área civil, que considerou o vazamento de prints de conversa como um ilícito grave, passível de uma indenização, inclusive salgada, para quem fez essa divulgação. O STJ entendeu que, nesse caso, você acaba violando de forma grave, severa, o direito fundamental à privacidade, já que mensagens, você tem aquela legítima e justa expectativa de que aquela mensagem vai ser dirigida apenas para o interlocutor ou interlocutores que você escolheu. Então, o STJ, ele chancelou esse ilícito grave na seara civil, e essa decisão, ela deu corpo, deu coro a vários juristas e doutrinadores que defendem que também tipifica crime o vazamento de print de conversa. A maioria enquadra essa tipificação no artigo 151 do Código Penal, que na leitura lá da década de 40 era você violar, devassar correspondência. Mas o que defendem esses doutrinadores, e a imprensa inclusive noticiou isso logo após a decisão do STJ, que seria realmente um crime. Eles defendem, e não é uma analogia em Malamparten, doutor Marco, né? Eles não consideram isso uma analogia, mas consideram que aquele elemento objetivo do tipo correspondência, devassar, abrange as conversas entre aplicativos. Inclusive, eles dizem que, olha, veja a abertura que o próprio STF está dando para alcançar condutas que antes não eram consideradas típicas. Vamos lembrar que o antissemitismo não tinha lei específica contra o antissemitismo. Doutor Marco, doutor Vanderlei sabem disso. Foi a partir do caso Elvanger que o STF disse, não, aqui a lei que trata do racismo alcança também o antissemitismo, porque naquele tipo penal essa situação está abrangida. A homofobia também é outro caso, que não tinha tipificação específica, mas o Supremo disse, não, essa situação aqui, ela contempla no seu elemento do tipo também a prática homofóbica. E com esses argumentos, esses doutrinadores defendem que, olha, a violação de correspondência, ela atinge sim a divulgação de print, porque essa conduta, ela está abrangida por esses elementos do tipo. Agora, se essa divulgação de print se der no âmbito de uma relação entre homem e mulher, uma relação doméstica, não entre homem e mulher, mas no âmbito de um relacionamento afetivo, no caso da proteção da mulher, a divulgação de print, ela pode tipificar esse crime novo de violência psicológica. Porque, veja, esse crime que está no artigo 147B do Código Penal diz causar dano emocional à mulher que lhe prejudica ou perturbe seu pleno desenvolvimento. Aí ele vai relatando, né, várias consequências. Entre elas, causar um dano à mulher que lhe provoque humilhação, manipulação, chantagem, constrangimento. Então veja que você tem uma abertura muito grande. Então, no âmbito de uma relação afetiva, o cara pega e começa a divulgar prints que teve com a sua companheira, com a sua esposa, ou prints que ela teve com qualquer pessoa. Isso, nesse sentido de humilhação, na minha concepção, me parece muito claro, enquadra aqui no tipo de violência psicológica do artigo 147B do Código Penal. Mas adoraria ouvir a opinião do Dr. Marco e do Dr. Vanderlei sobre o assunto.
Bom, vamos lá, doutor. Eu tenho apenas algumas ressalvas com relação ao enquadramento dessa conduta como sendo delito. Acho que sim, tem que haver uma repressão de fato. O 147B veio a reboque para dar esse socorro, né, às mulheres vulneráveis. Porém, tem uma questão processual que diz respeito a essa tipificação, inclusive estribado nas próprias decisões do STJ, né? Porque o simples print de conversas, né, de comunicações através de aplicativos instantâneos, ele por si só ele não é prova, porque todos nós sabemos que esse é um arquivo metadado adulterado, né? Então, para caminhar para uma caracterização delitiva, o elemento probatório dessa eventual comunicação, caso tenha existido, ele imprescindivelmente carece de um outro documento.
Qual seja? Ou um outro elemento, né?
Ou um outro elemento.
Mas então, doutor, a gente está falando de prova e não da justificação
não
da conduta em si.
Mas de prova, né? De prova, certo. Perfeitamente. Uhum. Eu acho que assim, até para enquadramento da divulgação, da violação de correspondência, eu tenho as minhas ressalvas. Principalmente com o que o senhor muito bem colocou com relação à analogia em Allan Parten, a correspondência como sendo um conceito já construído e ao longo do tempo, e com base também no próprio Marco Civil da Internet, porque ele traz o conceito das comunicações instantâneas, né? Ele traz o conceito da utilização da aplicação para fins de comunicações. Eu acho que para melhor adequação típica, poderíamos citar aqui a divulgação de segredo, que a gente entraria com a comunicação em si como um documento particular e não como uma correspondência.
Ah, sim, sim. Permita só um adendo. Eu falei o artigo 151 do Código Penal, mas de fato há doutrinadores que entendem como crime, tipificando em outras figuras, como no 153. Então, assim, mas o ponto hoje há um grande movimento jurídico no sentido de enquadrar como crime. Agora, sim, me parece que no contexto do 147B, para mim está bem nítido, né? Quando você, sim, divulga isso com a intenção de causar o sofrimento psicológico ou humilhação, aí me parece, perfeito, que a abertura típica está bem enquadrada, né? Mas como eu falei, é debate para...
casos para artigo a longo,
sim,
né?
Sim. Até porque é um crime novo, né? O 147B deste ano, né?
Sim, exato.
Mas o que é que o doutor Vanderlei acha, assim?
Eu concordo, doutor Jordani, com o seu entendimento, porque também não é de hoje que a jurisprudência e a doutrina têm orientado o legislador. E parece que em algumas situações um pouco mais complexas, o legislador, depois que a jurisprudência se posicionou e a própria doutrina se posicionou, o legislador vai agir. Se a gente for olhar a história da nossa legislação, muitas leis vieram depois que o Poder Judiciário já se manifestou reiteradas vezes, né? E nesse sentido, a sua interpretação me parece correta. E penso que o legislador, se há essa dúvida ainda, em algum momento vai entender isso, vai entender a necessidade da tipificação específica disso. Por quê? Porque quem sofre é a vítima, né? Que tem a sua intimidade devassada, que não autorizou determinados prints, né? E se for uma questão de prova, essa prova pode ser submetida à perícia, né? O doutor muito bem falou que ela pode ser modificada e tal, mas uma perícia técnica pode suplantar essa dúvida. E nesse sentido eu concordo com o senhor que deve assim ser tipificado e deve, quem divulgar sem autorização deva ser responsabilizado não só civil, mas também penalmente.
Lília, não sei se temos tempo, mas eu queria fazer um breve complemento. E tem mais, não é só a questão penal. Veja que às vezes esses crimes não têm a pena muito alta, pode dar um juizado especial cível, ou se configurar no âmbito da violência doméstica, não será beneficiado com aquelas previsões de transação penal, com as benesses da 9.099. Mas muita gente esquece que na área cível pode dar mais problema do que na área penal. E isso é interessante, você processa alguém por ter te exposto, por ter divulgado um print, a pessoa diz: ah, mas eu não tenho nada no meu nome. Não é isso que a gente costuma escutar? Só que a pessoa esquece o seguinte: ela tem um veículo, e esse veículo está no nome de terceiro, ela acha que não pode ser penhorado. Pode, é interpretado pela legislação civil como um bem imóvel que se transmite com a tradição. Você penhora o carro da pessoa, tira o carro dela, mesmo se não estiver no nome dela. E tem mais, não achou dinheiro na conta, tem as medidas executivas atípicas, Lília. Você pode determinar contra o devedor a cassação, a suspensão da CNH dele. Eu já suspendi várias aqui no Acre. Você pode determinar a restrição do nome dele em entidades de proteção ao crédito, entre outras medidas, né, que o novo Código de Processo Civil prevê contra esses devedores.
Restrição de passaporte.
Esse daí é mais polêmico, né? Mas pode também. Agora, também a suspensão pode. De CNH, viu, doutor Vanderlei? Se o senhor puxar lá no Detran, eu já mandei suspender uma lista grande de CNH de devedor.
Parabéns, é isso mesmo. Tem que inovar.
Oh, quando você tem um processo desse, você tem que torcer para cair na mão do doutor Jordão. Não tem pena mesmo. Olha o Alessa aqui, ó. Com certeza, na esfera extrapenal, as consequências práticas podem ser mais severas. Eu tô aproximando aqui, esquecendo do microfone, porque é tão pequenininha a letra, né? Mas é isso, doutora Alessa colocando aqui que na esfera extrapenal as consequências práticas podem ser mais severas, concordando então com os nossos convidados aqui que trouxeram esse ponto para o nosso papo. 9h48, vamos para um intervalinho rápido e já a gente volta para o nosso último bloco.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, agora 9h50, que o relógio virou aqui. E agora só, puxei aqui uma pesquisa divulgada recentemente no G1 Acre, inclusive, dizendo que registros de estelionatos e fraudes saltaram de 34 para 451 em 4 anos no Acre. Foi o que apontou um dado aí da Polícia Civil. Então, temos que ficar de olho, né, gente? Nos proteger realmente em relação a esses crimes de estelionato e fraudes aqui no nosso estado também. Nenhum estado está livre, né? Nenhum estado está livre, essa é a verdade. Os nossos convidados fiquem à vontade, tá? Ah, os meninos propuseram no intervalo colocarem aí os stalkers. Acho que é assim que fala, esses nomes estrangeirizados para mim são difíceis. Fiquem à vontade.
Doutor Marcos, quiser iniciar?
Fique à vontade, doutor. Pode introduzir, eu vou acompanhando Vossa Excelência aqui.
É interessante falar sobre esse assunto, porque é uma novidade legislativa. E muita gente não sabe disso. Muita gente ainda não teve conhecimento de que essa prática, ela pode acarretar uma consequência penal. Qual é a prática? É a perseguição. E para explicar isso para o usuário que está nos acompanhando, aquela pessoa que não tem, às vezes, muita noção de direito, de leis, vamos pensar naquele termo popular, que se popularizou, chamado stalkear, o stalk, o perseguir. Ou seja, é quando você começa a invadir reiteradamente aquela esfera íntima, aquela esfera de privacidade, aquela esfera pessoal de alguém, incomodando, causando realmente constrangimento àquela pessoa. Isso é uma prática que não se restringe, claro, à rede mundial de computadores, né, à internet. Alguém já me perguntou uma vez, olha, para onde eu vou, isso é uma palestra, para onde eu vou, a minha ex fica me filmando, manda alguém ficar me filmando e fazendo filmagem clandestina, isso é perseguição. Você está invadindo a esfera daquela pessoa. E no âmbito da internet, é quando você exatamente utiliza aí as redes sociais, as plataformas, para ficar colhendo informações da pessoa, interferindo contra a vontade dela na esfera de privacidade dela, causando um dano. Isso hoje é crime. É o artigo 147A do Código Penal. Eu vou ler rapidinho o tipo, né? Que eu acho que os usuários vão entender. Perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, e essa parte final para mim é a mais importante, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Veja que a lei aqui está prestigiando dois direitos fundamentais ligados estritamente a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a privacidade. Isso hoje é crime, isso hoje tem uma consequência penal.
Perfeito. Aqui no escritório, ouvintes e doutores da mesa, a gente tem um caso relativo a uma mulher que era perseguida por outra mulher. E havia a criação de inúmeros perfis contendo o mesmo nome dessa vítima. inclusive em redes sociais voltadas para relacionamentos e etc. E essa cliente nossa, ela já tem um parceiro, né? Já é casada, enfim. E isso acabava atingindo o próprio relacionamento dela. Tanto é que chegou a um determinado momento que ele não suportou mais a situação e pediu divórcio. Ela conseguiu reverter a situação, demonstrou para ele, né, com base em todas as informações que foram coletadas na web, e assim apresentou a ele, falando: olha, não sou eu, isso aqui é algo criado, inventado, estão utilizando os meus dados, me perseguindo e criando perfis nas redes contendo os meus dados. Veja que na repercussão civil isso fatalmente caberia também, como o próprio doutor já apontou aqui, eventuais indenizações por danos materiais ou morais, a depender do caso concreto. Mas essa legislação vem a reboque também para socorrer essa pessoa que se encontrou aviltada no seu direito fundamental à privacidade, né, à intimidade, e a violação direta a esses dois princípios, que, como bem preceitua o artigo 147-A. O caso ainda não se concluiu, ele está em fase de investigação ainda, já teve buscas e apreensões dos equipamentos eletrônicos da suposta autora do fato para demonstrar a materialidade do ilícito. Mas veja o quão gravoso é a situação. E eu chamo atenção, principalmente, pelo preceito secundário da norma penal. Veja o impacto que esse ato causa na pessoa. E veja a quantidade, o quantum da pena que é estabelecido pelo legislador, 6 meses a 2 anos. Isso, consequentemente, o que acontece em modos práticos, trocando em miúdos aqui para os nossos ouvintes? Isso aqui vai acabar em transação penal, vai acabar numa prestação de serviço à comunidade, num pagamento de cesta básica a uma determinada entidade. E não vai ter uma repressão efetiva, né, do delito praticado. Então, o que a norma traz? Um direito penal simbólico. Olha, eu tenho um tipo penal, mas, por outro lado, ele não vai ter uma reprimenda satisfatória e essa pessoa futuramente vai poder reincidir nesse fato. Entende? É complicado do lado da vítima, né? Que a gente, 80% dos nossos casos aqui no escritório são pautados nas vítimas, a gente atende muitas vítimas. Mas veja, como eu vou dar uma resposta para o meu cliente falando: olha, infelizmente, o autor do delito que você foi vítima, ele só vai pagar a cesta básica.
A não ser, né, doutor, é interessante a gente ressaltar que, se for no âmbito de violência doméstica, aí o tratamento é mais grave. Você não tem
direito
de plano aqueles benefícios da Lei 9.099. E tem situações aqui em que essa pena pode se aumentar de metade, né? Tem os casos, praticado contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher, por razão da condição do seu gênero, a pena aumenta de metade. Então, tem situações, mediante o concurso de duas ou mais pessoas. Então, duas pessoas combinam: eu te pago, você vai lá e vai ficar filmando alguém, ou vai ficar colhendo dados. Aí a pena também aumenta. Então, tem situações em que pode agravar ainda mais a situação do infrator.
Vou ter que interromper para quem está acompanhando na 98.1 FM. A gente vai ter que encerrar, entregar o horário aqui na rádio. No Instagram a gente consegue ficar mais um pouquinho, mas aqui na rádio eu vou precisar encerrar. Muito obrigada pela companhia de todos que acompanharam na rádio, no site e no nosso aplicativo. Qualquer coisa, migra lá para o nosso Instagram, que a gente segue um pouquinho para ouvir os demais sobre esse ponto aqui colocado pelos nossos convidados. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã com mais CBN Audiência Pública, a partir das 9 da manhã.
CBN Audiência Pública.